Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. Quase todos os projetos apresentados tratam de temas relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. A gente começa falando de uma medida provisória. Editada pelo governo, ela já está valendo, mas tem um prazo para ser votada pelos deputados e senadores. Essa MP isenta agentes públicos de responsabilização por eventuais erros na gestão dos recursos públicos durante a pandemia do coronavírus. De acordo com o texto, o profissional só poderá ser responsabilizado nas esferas civil e administrativa se houver dolo ou erro grosseiro praticado com culpa grave, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Essa medida causou reação imediata entre os senadores. Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, chegou a entrar com um pedido no STF para que o Senado devolva a MP e seus efeitos sejam suspensos imediatamente. Para Randolph, as diversas denúncias de irregularidades nas compras de respiradores em várias cidades, por exemplo, provam que a MP deve ser sustada.
Incentivam a outra pandemia, a pandemia do crime, a pandemia da improbidade. Favorece gestores corruptos, favorece a realização de delitos. Em um momento dramático de uma crise sanitária, em que os brasileiros, principalmente os mais pobres, precisam ser protegidos e necessitam ter a correta utilização dos recursos públicos.
Na opinião do senador Marcos Rogério, vice-líder do Democratas, de Rondônia, os senadores vão acabar alterando o texto da medida durante a votação. Ele não vê, no entanto, motivo para que ela seja devolvida.
Medida provisória não pode tratar de matéria penal ou processual penal. Portanto, crimes que forem cometidos nesse período de pandemia, de calamidade pública, serão enquadrados na lei penal. Crime de corrupção, formação de quadrilha e outros crimes mais que podem acontecer em razão desse momento, dessas circunstâncias, continuarão sendo investigados e punidos na forma da lei.
O projeto em destaque agora tem a ver com transparência nos gastos públicos durante a pandemia. Ele obriga a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal a divulgarem amplamente informações sobre a execução dos contratos firmados com empresas sem licitação para aquisição de bens e prestação de serviços relacionados ao combate ao coronavírus. Pela proposta, a divulgação dos gastos deverá ser feita em emissoras de rádio e TV e nos jornais de grande circulação. O autor é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele acredita que as pessoas terão condições de fiscalizar o uso do dinheiro público, o que pode inibir desvios e irregularidades já identificadas envolvendo gestores públicos.
Eu acho que nunca é demais a gente estar vigilante. Aliás, é um dos nossos deveres, é um do nosso trabalho de legislador, fiscalizar. Né, a aplicação dos recursos públicos. E a gente não tem feito quase outra coisa aqui, a não ser votar coisa destinando dinheiro para isso, injetar dinheiro no mercado para aquilo e para tudo, tudo. Agora, no meu estado, com aquele pacote da compensação das perdas na arrecadação de impostos, só o Amazonas foi beneficiado com 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então a gente tem que passar a vigiar.
Vamos falar agora de medidas que buscam minimizar o impacto da pandemia no dia a dia das pessoas. Esse projeto tem a ver com estagiários. A ideia é do senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Ele pretende adiar o fim de contratos de estágio durante a pandemia da Covid-19. Segundo Prats, após a sanção da lei que determinou medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, vários estagiários vêm relatando a finalização antecipada ou a não renovação de seus contratos por parte, inclusive, de órgãos públicos.
Olha, o Brasil tem quase 600 mil estagiários hoje em dia. São normalmente estudantes que procuram aprimoramento profissional e oportunidades futuras no mercado de trabalho através dessa porta de entrada. Agora, além disso, a maioria dos casos são pessoas que também utilizam esta remuneração, mesmo essa bolsa do estágio, sendo menor do que um salário profissional cheio, como fonte de sustento para eles e para suas famílias.
Outro projeto que busca proteger a renda do trabalhador nesses tempos de calamidade mexe na tabela do imposto de renda. A proposta altera as faixas de tributação do imposto sobre a renda de pessoas físicas durante o período de emergência em saúde pública. A principal mudança se refere à isenção de imposto para quem ganha até R$ 3.000. A partir daí, a contribuição vai aumentando de acordo com a renda, varia de 7,5% a 27,5%. Na opinião de Jaime Campos, que é o senador do Democratas de Mato Grosso e autor do projeto, a crise sanitária agravou as condições sociais e econômicas de milhares de brasileiros. E a alteração nos limites de tributação da tabela do imposto de renda durante esse período é uma forma de ajudar as famílias a enfrentarem as dificuldades.
Atualmente, o teto de isenção é de R$ 1.903. Caso o nosso projeto seja aprovado, quase 8 milhões de contribuintes que hoje pagam imposto de renda se tornariam isentos. É uma medida que busca a justiça social e fiscal. Afinal, nossa Constituição prevê que os impostos sejam progressivos e respeitem a capacidade econômica do cidadão.
A educação também tem sido motivo de preocupação dos senadores durante esse período de calamidade. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, por exemplo, apresentou um projeto que destina mais dinheiro para a educação à distância. Ele está propondo que a verba venha do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST. Confúcio lembra que as medidas de isolamento proibiram aulas nas escolas e que o ensino à distância se tornou uma alternativa essencial. Mas, na maior parte das vezes, as escolas públicas não conseguem oferecer aulas online com qualidade da mesma forma que as particulares, principalmente por conta da dificuldade do acesso à internet. O senador Confúcio também chama atenção para o preço elevado de computadores e smartphones, o que torna o ensino à distância ainda mais difícil para os alunos do ensino público no Brasil.
Nós estamos vendo a situação das escolas, os meninos em casa, e os professores estão se virando nos 30 para produzir aulas, improvisando aulas, criando jeitos remotos. A gente precisa da internet. A internet universalizada do país todo, de qualidade. Isso é desenvolvimento, gente. Isso é tudo. Isso é economia, isso é educação, isso é saúde.
Outro projeto do senador Confúcio tem a ver com FGTS. Ele permite que o trabalhador desempregado possa sacar o dinheiro que tiver no fundo de garantia por tempo de serviço, desde que isso aconteça em períodos de calamidade, como a que estamos vivendo em função da Covid-19. O assunto aqui no Projetos da Semana continua sendo o combate à pandemia, mas com foco diretamente agora na área da saúde. O senador Romário do Podemos, do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta que proíbe a cobrança do serviço de atendimento em casa, feito por laboratórios e clínicas, como o exame do coronavírus. O objetivo do projeto, segundo Romário, é que o paciente não seja incentivado a sair de casa, pois a ida a um laboratório clínico pode gerar uma exposição capaz de aumentar o risco de contaminação. Ainda na linha da saúde, o projeto que a gente traz agora assegura a empregados o direito de manter por um ano os vínculos com os planos de saúde corporativos, caso tenham seus contratos de trabalho rescindidos ou suspensos durante a pandemia da Covid-19. A regra se estende também a servidores públicos que vierem a ser exonerados durante a crise. E, em todos os casos, também cobre as suas famílias, dependentes e sucessores. De acordo com a proposta da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, a responsabilidade do pagamento aos planos de saúde cabe ao empregador, no caso de suspensão contratual, ou do empregado se for demitido ou exonerado. Fechando o programa de hoje, vamos falar de uma PEC, proposta que altera a Constituição. Esse assunto foge um pouco do tema coronavírus, mas teve bastante repercussão nos últimos dias. A PEC foi inspirada nos acontecimentos que envolveram o pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Segundo denúncias do próprio Moro, sua saída foi provocada por uma mudança exigida pelo presidente Jair Bolsonaro no nome do diretor-geral da Polícia Federal. O fato gerou a abertura de investigação quanto a uma possível interferência do presidente nas atividades da PF. Diante da situação, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou essa proposta, que tem como ideia principal alterar as regras de nomeação para a cúpula da Polícia Federal. Pelo texto, o chefe da instituição agora passaria a ser chamado de delegado-geral, teria mandato fixo de 3 anos e ainda passaria por uma sabatina no Senado. Eduardo Girão diz que é preciso assegurar autonomia e independência para a Polícia Federal.
Que ele tenha mandato, independente de presidente que entre, presidente que sai de eleição, ele continue, porque isso vai dar mais independência à Polícia Federal. Nós não aceitamos interferências políticas e acreditamos que essa PEC que nós entramos, ela tenha um bom papel a cumprir no nosso país.
Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. A gente trouxe nessa edição mais projetos novos que vão ser analisados pelos senadores. Você pode ouvir o programa pela página da Rádio Senado na internet ou baixar o áudio e escutar quando quiser. O podcast está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.